FUNDEF, terceira parcela já está na conta do governo de Pernambuco.
Número de aposentados cresce 14,4%.
Governadora de Pernambuco, Raquel Lira, reafirma compromisso para fim das faixas salariais de militares por etapas.
Deputados pernambucanos acusam o Estado de interferir nessa tramitação do projeto das faixas salariais.
E hoje também você acompanha entrevista exclusiva com o secretário de Desenvolvimento Rural de Araripina, Edésio Medeiros, é o nosso convidado. Ele já está por aqui no nosso estúdio para conversar conosco e tirar as dúvidas dos agricultores da zona rural de Araripina.
Jornal da Grande está no ar.
Jornal da Grande, a notícia certa, na hora exata.
E como sabemos que vocês estão ansiosos, eu acho que é um recorde de perguntas e de participação dos nossos ouvintes, o assunto seguro, garantia safra. E como prometido, o Edésio está aqui conosco, tirou do seu tempo, para que está super corrido também, para resolver bastante assuntos em relação à Secretaria de Desenvolvimento Rural, para falar para vocês sobre o seguro garantia safra. Então vamos trazer aqui a primeira pergunta, que é uma das perguntas recordes do nosso WhatsApp, que é sobre o último garantia safra. Eu acredito que é referente ao ano 2022-2023, né, Edésio? Qual a atual situação de Araripina, a situação real em relação a esse benefício? Boa tarde, bem-vindo e muito obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco hoje.
Boa tarde, Cleide, boa tarde, Ivan, boa tarde a todos os ouvintes do Sistema Grande Serra. Primeiro, agradecer o espaço, novamente estar aqui, né, e a oportunidade da gente estar repassando as informações para os agricultores, não só de Araripina, mas também de toda a região, né? Então, essa é a pergunta...
Recorde, né?
A gente sabe disso, sabe da apreensão do pessoal em querer o resultado, né? Mas, como saiu a portaria o mês passado, né, no mês de março, como foi prometida pelo governo federal, vocês podem perceber que só dois municípios aqui da região do Araripe entraram, né? Foi Ipubi e Morelândia. O restante dos municípios, até o mês de março, não tinha sido analisado, né, para verificação se houve perda ou não. Isso não foi o caso só de Araripina, foi dos demais municípios que formam a região do Araripe, Santa Filomena, Santa Cruz, Uricuri, Trindade. Então, os demais municípios não entraram na folha de pagamento porque não tinha concluído todo o processo de análise que é feito pela coordenação nacional, né? Inclusive, as informações que nós tivemos no mesmo dia que foi publicada a portaria, e na parte da tarde nós tivemos uma live com o coordenador nacional, era justamente essa, porque a equipe era pequena e ele estava analisando, porque não é só a região do Araripe, né? São todos os municípios que estão
do Brasil, né?
Da região Nordeste,
que está dentro
do programa,
né?
Então não é só o estado de Pernambuco. Então, eles estão analisando isso, né? Tem uma folha que é para sair agora no mês de abril, né? Deve estar saindo do dia 10 até o dia 12, mais ou menos, essa folha, através da portaria, vai ser liberada, e a gente torce para que a gente esteja, né, entre os municípios que tiveram perda. Até porque, Cleidinha, o pessoal fala muito, e eu vi um dia, eu estava ouvindo a rádio, eu ia até para a secretaria, uma pessoa que disse: ah, mas a secretaria não enviou os dados e tal, e eles fazem um relatório e dizem que não teve perda. Não existe nada disso, né? O que a gente faz é juntar as informações de um questionário que o Ministério manda fazer a entrevista, e as informações oficiais de produtividade de várias culturas, inclusive da questão agropecuária, que é feita pelo IBGE. E isso é remetido automaticamente pelo IBGE e é colhida pela coordenação nacional. Então a gente não tem
acesso.
A gente tem acesso quando é publicado, né? Quando é publicado a gente tem acesso, mas a gente não tem como intervir Né? Isso não é um trabalho nosso.
Então, só me permita, Edésio, o Ivan já vai perguntar, fazer a próxima pergunta, mas antes eu queria complementar essa pergunta aí. É, esses dados que o IBGE faz, ele envia os questionários e tal, tudo certinho. Mas entre esses dados também, eu não tenho conhecimento, não sei se você sabe informar, se o IBGE também, ele inclui os dados de comercialização. Por exemplo, o que foi de comercializado de milho naquela região? Dados econômicos de comercialização.
Pega até os preços.
Pega até os preços. Então, por exemplo, eu disse que não tinha safra no meu sítio, mas eu vendi 10 sacos de milho ali. O IBGE tem esses dados de quanto foi comercializado naquela região? Ou seja, não adianta eu dizer, eu não estou dizendo que isso acontece na nossa região, mas eu estou dando um exemplo. Além de todas essas entrevistas, ainda tem o dado do que foi comercializado de milho e de feijão naquele período?
Essa é uma pergunta, assim, excelente, inclusive para o pessoal que está em casa, principalmente os agricultores, eles têm essa compreensão. Porque eu sei que tem algumas pessoas que têm uma limitação de compreender porque quer o dinheiro, porque quer, né? E tem outras que realmente, por mais que você diga, elas não vão compreender. E tem outras sim que têm essa consciência de como é que o programa funciona. São quatro critérios. O primeiro é do IMET, que pega a questão pluviométrica da região.
Que hoje não é só mais aquele pluviômetro, não. Já não, tem satélite que capta tudo.
Não, esses dados do IMET é através de uma estação. Não é o que nós fazemos. Na secretaria, por exemplo, eu tenho distribuído no município mais de 8 pluviômetros. Que a gente pega por região as ocorrências de chuva, né? Mas o IMET não. O IMET tem as suas estações, como tem na Serra do Ipa, tem em Ouricuri. Então ele tem esses dados que são mais precisos. Que são dados de chuva, de umidade, de velocidade do vento, de número de raios que cai na região. Então, é uma coisa mais sofisticada e técnica. Não tem
e
como
precisa.
E precisa. A gente não tem como intervir nisso. O segundo índice do critério é do CEMADEM, que é pelo satélite. Pelo satélite, eles sabem, né, o que uma planta precisa em determinado local para ela produzir. E eles fazem esse cálculo através desses dados por satélite, que é do CEMADEM, que eu discordo totalmente, mas são dados técnicos. Esse CEMADEM, o Instituto, fica em São José dos Campos, São Paulo, né? Mas é através das imagens de satélite, que é uma coisa tecnológica. Eles fazem uma média, né? E compara com a do IMET, para ver a questão de ocorrência de chuva no local e a questão da formação de nuvem e precipitações para que o estado vegetativo do milho, do feijão, possa desenvolver. Então, eles têm esses cálculos, que não somos nós que fazemos, né? E tem o outro, que é a questão do IBGE. E aí, esse ponto é importante, porque o IBGE, ele não trabalha por garantia safra. Ele faz isso independente do programa. Isso é um trabalho que todo ano, todo mês, eles fazem em todo o território nacional. Isso a gente está tratando do garantia safra, milho, feijão e mandioca, mas eles fazem com todas as culturas e todos os criatórios, né? Então eles pegam essas informações, são publicadas. Se você entrar no site do IBGE e puxar a produtividade de grãos ou de animais dos últimos 10 anos, o IBGE tem lá na plataforma dele o que foi colhido por ele e foi feito através das reuniões que ele desenvolve, não só em Arapina, eles fazem em todo território nacional. A entrevista, quando a gente faz, esses dados da entrevista, o Ministério manda os cadastros, a gente faz a entrevista com os agricultores e essas informações são colocadas no sistema. A média desses 100 cadastros é comparada com a média dos últimos 10 anos da LSPA, que são os dados do IBGE. E aí você chega ao índice se teve perda ou não, né? Então, assim, não é uma questão só nossa, né? A gente pega os dados obtidos pelo IBGE e compara com a média do município. Se ela der acima de 50%, aí então não teve perda. Então, é assim que funciona o Garantia Safra.
Muito bem, agora 12:13, conversando aqui com o secretário de Desenvolvimento Rural de Araripina, Edésio Medeiros. Edésio, em caso de ficar de fora, do município ficar de fora, como é que o município ele recorre nessa situação? A gente sabe aqui em Araripina, Às vezes está chovendo aqui na Grande Serra, aqui na BR-316, e não está chovendo ali no Alto da Boa Vista, na Rua Santana. A gente fez essa comparação uma vez e Araripina tem sempre esse mistério de chover aqui e não chover ali. E como é que fica a situação em caso de um município ficar de fora? Como é que a secretaria recorre nesse sentido?
Veja só, até uma coisa que na última portaria a gente questionou muito os meios de comunicação. Teve bloco que já deu como manchete. Coordenação Nacional diz que Araripina está fora do Garantia Safra. Não é verdade. Isso, quando ocorre, eles mandam um relatório. Em cima do relatório, a gente vai olhar qual foi os dados, as informações, se foi chuva, se foi pouca chuva, se foi muita chuva, se foi chuva que não foi geral no município. Então, todos
tem município que é porque não enviaram os dados no tempo hábil.
É mais difícil de ocorrer.
Porque todo mundo quer receber, né?
Todo mundo quer receber, né? Então, eu não conheço no estado de Pernambuco algum município que tenha extrapolado o prazo e não tenha enviado. Até porque o ano passado...
Mas eles estenderam o prazo, né?
Pra teve poder todo uma mundo... prorrogação, você lembra? Algum município
não tiveram entregue ainda.
Tiveram dificuldade, então prorrogou o prazo e eles entregaram.
Uhum.
Né? Então, muito difícil ficar de fora
mas
sem entregar.
Mas tem município que deixa para última hora, né?
Não, passa dos 45 da prorrogação.
É
a gente sabe
mesmo
disso. Então, a gente tem que analisar, Ivan, o que é que o relatório vem dizendo, né? Porque tem muitas pessoas que dizem, por exemplo, feijão. Ah, mas deu deu muito mosquito no feijão, eu perdi o feijão. O Garantia Safra não cobre a perda por pragas ou doenças.
Ah, ainda tem isso, né?
Ainda tem isso. Ah, deu lagarta na mandioca ou no milho, aí eu perdi tudo. O Garantia Safra não cobre isso. É só pela questão climática.
Seca.
Ou de muita chuva ou de pouca água naquele período. Então, para lhe responder assim mais concretamente, o recurso que a gente entra para interpelar é de acordo com o que eles vão analisar. Então, assim, eu não posso dizer a você se foi a produtividade deu alta, mas deu alta por quê? Foi isso de chuva? Então a gente vai investigar. Ah, não, mas a produtividade foi alta porque foi nas entrevistas que nós fizemos. Então a gente vai verificar para poder recorrer, né? Então, em cima do relatório que eles vieram. O município de Araripina, Cleidinha, mais uma vez, não ficou de fora do Garantia
Safra.
Está em andamento.
O processo
é
de
como
análise.
Eu estou dizendo, a portaria que deve sair nesse mês agora, vai dizer se Araripina e os demais municípios que ficaram de fora da primeira, se vai ter perda ou não. Entendeu?
É importante, então, a gente focar e frisar aqui para o pessoal que está em casa, para você que está acompanhando aqui a entrevista, que o município de Araripina não ficou de fora. De
está repente, em análise.
Está em análise ainda. Então, de repente, você que está agora aí nas redes sociais, está ouvindo comentários, as pessoas dizendo, Araripina ficou de fora, nada disso. Ainda está em análise. A gente vai aguardar ainda, não é isso, Edésio?
Isso.
Para poder concluir tudo e saber como é que vai ficar a questão desse seguro garantido.
Se vai recorrer ou não.
Que os agricultores aguardam aí ansiosamente. Todo mundo paga o boleto e fica também naquela expectativa querendo receber, né?
Inclusive, Ivan, o município também paga. Você acha que a gente não tem interesse de receber? Né? A gente investe aí quase R$400 mil. Então, esse dinheiro também, que é do contribuinte, a gente tem que dar um retorno a ele. Agora sim, a gente não pode, só porque a gente pagou o aporte, que é nossa obrigação de pagar, né? E achar que vai ter a garantia que vai ser pago. Não, porque as informações são técnicas desses institutos que eu acabei de mencionar. A gente não tem, o pessoal diz, ah, mas tem que usar o prefeito, o deputado, o senador. Não tem interferência.
Não tem interferência.
Porque os dados são técnicos.
E me diga uma coisa, falando em dados então, Edésio, a gente sabe, inclusive, que na última pesquisa do IBGE foi muito tumultuada, dizendo que não tinha sido, eu estou falando agora em relação a índice geral. Em relação a municípios que teve população que reduziu, né? E teve aquela questão da, pegou a época de pandemia também. E aí as pessoas estavam reclamando, inclusive muitos prefeitos foram à Brasília reclamar dessa
inclusive,
questão.
Inclusive, diminuiu o RPM de alguns municípios.
Isso, e os municípios foram reclamar porque não tinha sido muito bacana a análise do IBGE, aí prorrogou mais um prazo para o IBGE terminar essas entrevistas, né? Faltou recenseador, eles abriram vagas para recenseador também fazer esse censo. Mas aí, eu pergunto a você, de todos esses critérios aí para garantir a safra, dizer que teve safra ou não, para garantir a transparência. Qual você acha que dificulta mais realmente a transparência, dizer, não, realmente o relatório está correto, no nosso município foi aqui. Qual é o IBGE?
O que eu acho mais complicado é o SEMADEM,
certo,
que é por satélite. Então ele pega que aqui está ocorrendo chuva, mas ele não sabe precisamente quantos milímetros cai. Aí você tem o IMET. O IMET, a estação mais próxima nossa aqui é em Ouricuri. Então é baseado. Por exemplo, essa chuva de domingo foi 101 milímetros, nessa média de 100. Mas lá em Ouricuri não choveu 100 milímetros. Entendeu? Então eu acho que o programa, e isso a gente já colocou para a coordenação nacional, ela tem que mudar esses critérios. Porque, como você disse, Ivan, aqui chove agora, mas ali no Alto da Boa Vista não está chovendo. Pode ocorrer isso. Né? Então esses dados têm que ser melhor trabalhados. Tem alguns municípios, e assim, eu não tenho uma opinião formada ainda, né? Que diz assim, não, quem tem que dizer os dados é só o município. Então se coloque no meu lugar. Né? Então eu tenho a responsabilidade de dizer se assim a portaria desse esse poder de dizer se o município teve ou não perda. Eu ia dizer o quê? Que teve. Eu queria meu município recebesse o recurso,
claro,
que aquece a economia local. Então você não teria em nenhum momento perda se fosse só o município.
É verdade.
Não é verdade? Porque tem uma pressão política, tem uma
isso,
pressão da
população.
Da população, do meio de comunicação.
Todo ano ia ser perca, né? Todo ano ia ser perca. Né?
Então assim,
tem que ser o mais isento possível, né, Dede?
Tem que ser. Eu acho que as informações, o pessoal critica muito o IBGE. Aonde a gente pode recorrer e acha que eles podem ter falha, lógico, são seres humanos, né? Mas a pesquisa deles são muito bem feita. Além de se reunir com a comissão, que não é só a secretaria, hoje nós temos uma comissão formada por 14 CDCs, que são os núcleos de associação aqui do município de Arapina, sindicato, Amura, secretaria, IPA. Então é um conjunto de 17 pessoas que se reúne também com o IBGE a cada 2 meses. Né? Então assim, a fotografia que o IBGE passa, ela pode não ser a real, mas é aproximada ao real. Aquilo que a gente entende que destoa, aí a gente vai buscar o recurso para recorrer e tentar também entender como é que eles chegam nesses índices.
4.
Muito bem. Olha, Désio, agora é 12:21, meio-dia e 21. E nesse momento, como é que está a questão aí das inscrições já para o próximo calendário do Seguro Garantia Safra? Quais as informações que podemos ter nesse exato momento?
Nós novamente iniciamos essa nova safra agora, 24 e 25, né? 23 e 24, que está iniciando. Já pagamos a primeira parcela, né, em torno aí de quase 60 mil reais. Nós já pagamos a primeira parcela. Já vamos solicitar logo agora no próximo mês a vistoria dessas áreas, que a gente pede autorização à Comissão Nacional para abrir o sistema para a gente iniciar tudo novamente. Essas informações das pessoas que são entrevistadas não está no meu querer. Isso vem da coordenação nacional através do Ministério. Eles mandam a relação de 100 pessoas. E aí, quando eles mandam essa relação, são pessoas geralmente que eles têm dúvida, ou porque teve uma produtividade muito baixa, ou porque está escrita em outro estado, em outra cidade, são várias circunstâncias. Ou então pela questão da renda. E ele passa para a gente verificar.
Que hoje é tudo sistematizado, até um CPF tudo que você bota na farmácia.
Inclusive, o CARF, né, que saiu a DAP e entrou o CAF. O CAF, ele veio unificar todos esses sistemas. Com a Receita Federal, com a questão dos bancos. Então, é um banco de dados completo. Né? Eu já tive caso aqui da pessoa estar morando em outro município, fazer a inscrição aqui, e o próprio sistema diz, ó, vá lá que isso aqui está errado. E a gente vai verificar.
E vocês nem sabiam?
Não tem. São mais de 5 mil agricultores que se inscrevem no Garantia Safra. Não tem como a gente conhecer todos, né? Então assim, esses cadastros quem manda é o próprio Ministério. Então a gente vai pedir agora a vistoria, né? Se avizinhando agora o período próximo à colheita, para a gente verificar quais foram aqueles que, diante do número que eles mandaram, para a gente verificar se teve perda ou não daquelas áreas desses 100 questionários que eles mandam. Aí a gente vê a produtividade. Nesse questionário do Ministério, Cleirinha, ele não pergunta se vendeu. É só a produtividade.
Se produziu.
Se produziu. O IBGE, não. O IBGE é mais completo. É quanto plantou, qual a estimativa de produção e quanto de fato colheu e por quanto vendeu e a quantidade que vendeu.
Então os agricultores também, vocês fiquem espertos na hora de responder esses questionários, preste atenção. Você responde uma coisa no questionário, aí quando vem o resultado,
outra, Cleide, o IBGE, ele não entrevista só os agricultores familiares. Ele, como eu disse, ele não trabalha por garantia safra. Ele pode aleatoriamente pegar agricultores da agricultura familiar, que tem um perfil da agricultura familiar.
E o grande produtor.
E aí
choca os dados com quanto comprou, de quem comprou.
Porque ele não faz especificamente só do Garantia Safra.
É para a economia do país.
Do país.
Saber quanto é que está a economia, quanto é que está gerando de milho
e não
feijão.
É só milho e feijão.
É mandioca,
tudo. É mandioca, é tomate, é tudo. Abacaxi, banana.
Então o IBGE não está preocupado se eu garantir essa
não,
não. Ele está lá para saber quanto é que o país está produzindo de milho, de feijão, quanto é que está vendendo, quanto é que está rodando. Então quando o IBGE chegar na sua casa para fazer as perguntas, fique ligado, que ele não está aí com o seu garantia.
Você viu agora no recenseamento, né, que foi feito, né, muitas pessoas não queriam nem receber eles.
Pois é.
Então como é que o governo vai planejar as políticas públicas se
sem
não sabe
quantos somos?
Quantos são qual é a situação daquelas pessoas?
É verdade. Né? Nós temos um Fala Povo aí, Luiz, a Nicole mandou, Fala Povo. Hoje pela manhã a Nicole foi até as ruas, né, da cidade para ouvir a população, mas acho que ela não trouxe ainda o Fala Povo.
Olha só, Cleide, eu gosto muito de desafiar o povão. A gente vê que quando é 10 e ele não está aqui, as pessoas, ó, já começam a mandar perguntas, já começam a querer saber do Seguro Garantia Safra. Então, esse é um momento único para você que está na sua casa, para você que está na zona rural, está acompanhando o Jornal da Grande. É um momento único para que você possa tirar todas as suas dúvidas. O nosso WhatsApp, 87 99147 0340. Está nos escutando agora, mande a sua pergunta, que o momento de tirar a dúvida é esse momento agora, o momento único. Queremos agradecer aqui a simplicidade e a humildade aqui do secretário de Desenvolvimento Rural, Edésio. Ele que não pensa duas vezes, na hora que a gente já conversa rapidamente, ele responde. Não tem esse negócio da gente entrar em contato com ele e ele passar 3, 4, 5 dias para poder dar uma resposta. Inclusive, na última chuva que aconteceu domingo aí, ele estava também já em campo, já se preocupando com o que estava acontecendo no município. Teve o caso lá do veículo que caiu lá naquela cratera ali, no bairro, interligando o Alto da Boa Vista com o bairro do Adelino, na estrada que interliga ali os dois bairros. Tivemos aí os transtornos aí também, aqui no bairro do Cavalete também. E o Edésio estava aí acompanhando lado a lado com o povo aí, desse momento aí de
embora,
chuva e tempestade.
Embora, né, não seja da Secretaria do Edésio, né? Porque aí já entra com a infraestrutura, né, Edésio?
Não, mas
está aqui também infraestrutura.
Mas é assim, porque nós somos responsáveis pela defesa civil do município.
Ah.
A Secretaria, tanto essa parte urbana como rural, abastecimento de água e essas ocorrências é conosco. A gente acompanha, monitora estradas rurais. A gente tem uma parceria com a infraestrutura, né? Você vê que uma chuva de 100 milímetros cai em 2 horas no município como Araripina, que tem muita ladeira, você sabe o transtorno que é.
O estrago, né?
Então a gente tem que estar acompanhando. A gente tem algumas áreas de risco, né, que a gente acompanha, né, como ali no Zé Martins, toda a vida a gente tem essa preocupação. E é uma orientação do prefeito, a gente está perto. No Parque Três Vaqueiros, naquela mesma noite a gente esteve lá, né, junto com nossa equipe. Então assim, a gente passou a madrugada olhando, sem falar em zona rural de estrada, que tem muita coisa para fazer. Mas nesse momento que eu estou aqui, as equipes estão nas estradas rurais.
Edésio, você é da Defesa Civil, não sei, mas eu vou aproveitar e trazer aqui também uma pergunta e uma reclamação das pessoas em relação a essa questão de construção. As pessoas estão construindo, aí coloca lá aquela carrada de areia na frente da construção, mas aí coloca uma carrada já pegando quase metade da rua, mais aquele britador, não sei como é que chama, aquele que mexe o cimento, tal. Aí fica a carrada de areia bem grande em frente no meio da rua, mais um carro estacionado do lado, e no meio só passa uma moto. Como é? Mesmo estando licenciado, tem a plaquinha lá licenciada.
Mas não pode.
Tudo certinho. Mas e aí,
não
como
pode.
É isso?
A gente entende, as pessoas querem construir, às vezes não tem um espaço, mas ela não pode criar obstáculos para que os outros não possam trafegar naquela via, né? É tanto que tanto a Agência Municipal de Trânsito como a infraestrutura tem no corpo da sua equipe pessoas para orientar. E tem uma legislação do município. De acordo com a legislação, se não for resolvido, né, é cabível de multa. A gente, e principalmente o secretário Lucas, ele é muito do diálogo. Então, eu percebo que ele conversa com as pessoas.
Vai lá,
jeito,
diz, ó, tira aí, ó, vamos
puxa
um
mais
tempo
pro lado, né? Porque isso não pode, porque você vai fazer uma obra, né, interditar uma rua. E pode, quando se tem a autorização da infraestrutura. Ah, eu quero esse período aqui, uma manhã, uma tarde, um dia para fazer. Então, eles analisam e liberam, né? Mas tudo
quando
tem
é algo, inclusive,
um
até que está condenado, um pré-condenado, tem que derrubar, não tem outro jeito,
isso,
né?
Então, a infraestrutura, ela faz esse trabalho de abordagem e de fiscalização.
Agora sim, nós temos aí o Fala Povo, Luiz, para trazer aqui as perguntas das pessoas. Estamos já quase chegando ao finalzinho da entrevista com o Edésio e vamos trazer aqui algumas perguntas da população que estava no centro da cidade hoje. Acredito que já nas filas dos bancos, nós temos aí pagamentos de outros benefícios sociais. Saiu o pé de meia, saiu os mães de Pernambuco, saíram vários programas sociais, pagamento do Bolsa Família foi antecipado também. Aí tudo que envolve o Cadastro Único, o povo está hoje na rua querendo comprar, querendo gastar, Edésio.
E é bom para a economia local, né?
É bom para a economia local. Inclusive, a gente lembra, como a Larissa falou ontem, você mantém, inclusive, todos os seus dados atualizados e eles falando a mesma língua. Se você é agricultor e tem um carro, você não pode lá estar fazendo negócio com uma margem maior, provando que você é microempresário, não é isso? Já temos o Fala Povo
bem.
Pronto.
Muito bem, o Fala Povo já está aí, mas antes do Fala Povo, vamos aqui para, voltando lá para a estrada lá, a cratera que abriu lá com aquele carro, o pessoal, a Jane Carla, nosso ouvinte Jane Carla, está perguntando quais as providências que foram tomadas inicialmente na questão daquele buraco lá e da estrada, Edésio.
Pronto, a gente está esperando, né, diminuir o volume de água lá para poder mexer, porque se a gente fizer uma intervenção agora, não vai adiantar, porque está ainda descendo muita água. Né, tem uma previsão de chuva para amanhã e quinta, né, que a gente está de olho para ver se efetivamente vai ocorrer. E assim que der uma estiada, que tiver condições do maquinário entrar, a gente já combinou com o secretário Lucas de fazer uma intervenção ali para poder resolver aquela situação. Inclusive, a gente pede as pessoas, a gente tinha colocado lá uma placa antes, as pessoas carregam a placa, Cleidinha. Já a gente coloca para alertar. Né, porque, não sei se vocês conhecem lá, mas o volume de água ali é enorme. Ali é um riacho.
Verdade. Né?
Ali não é uma estrada, ali foi feita uma estrada depois, ali é um riacho.
Fizeram estrada no riacho.
No riacho.
No meio do riacho.
No meio do riacho, que é o riacho que cai aqui no Zé Martins.
Certo.
Que cai no Zé Martins e que vem pro canal São Pedro. Então, a gente já está planejando nessa intervenção, já estamos com o maquinário pronto. Justamente, deu uma estiada, teve condições de trabalhar, a gente já entra para fazer a intervenção.
Então vamos agora ao Fala Povo, vamos saber o que é que o povo hoje na rua estava comprando e reclamando. O povo é comprando e reclamando, viu, Edésio? Ainda bem, graças a Deus, pelo menos está comprando. Vamos ouvir.
Fala Povo!
Todas as perguntas. O primeiro Fala Povo é se vai ter garantia para o próximo ano. Agora vamos para a segunda.
Fala Povo.
Quem mora sozinho tem direito de garantia
safra, não tem cartão. Pronto, simples. Uma quer saber se o ano que vem vai ter garantia safra, aí a gente tem que. Só o inverno é que vai dizer, né? E a outra quer saber, ela é agricultora, aquela família unipessoal, né? Ela não tem, acho que esposo, não sei se tem filho, ela tem cadastro de Bolsa Família. Ela pode acessar também o Garantia Safra, ela sendo agricultora, morando sozinha?
Pode. Se ela tiver a DAP, que hoje é o CAF, ela está credenciada.
O CAF quer saber se você é agricultora.
Se é agricultor. E por Garantia Safra, Cleidinha, a gente tem que ter assim, o recorte do programa, não é nosso, é do programa, é a renda. Se o agricultor, ele tiver uma renda mensal de um salário e meio, ele se enquadra. Se ele tiver acima de um salário e meio, mesmo sendo agricultor, ele não se enquadra. Então, o critério do Garantia Safra,
além
o básico,
do agricultor,
todos são agricultores, uhum, né? Eu tenho DAP, CAF, mas eu não me enquadro no Garantia Safra.
Certo.
Por quê? Por causa da minha renda.
Isso.
Ele não deixa de ser agricultor, mas não pode ser incluído no Garantia Safra. É o que as pessoas não entendem. Muitas pessoas dizem, eu sou agricultor, mas...
Meu cadastro foi negado.
Foi negado. É a renda. E muitas vezes, né, a gente encontra pessoas que realmente são agricultores, que estão no perfil, mas a renda está alta, Cleidinha. Porque em algum momento da vida dela financeira, foi fazer algum empréstimo, alguma compra, um financiamento de um carro e elevou sua renda. Automaticamente, quando você eleva sua renda, o sistema pega.
Você vai financiar uma moto, vai financiar um carro, você precisa comprovar a renda. Comprovou a renda para financiar aquela motinha que você usa para trabalhar, já pronto, já
está na receita. Vai pelo seu CPF. Então, o agricultor familiar que vive, produz na terra e tem uma renda per capita familiar de até um salário e meio, ela se enquadra. Passou de um salário e meio, ela não se enquadra. Essa é a regra geral.
E a outra pergunta que era saber se o ano que vem vai ter aí só o inverno, né? Vai
dizer. Mas assim, nós já, como eu disse, nós já pagamos a primeira parcela, porque nossa obrigação é fazer a adesão. Se o agricultor,
o agricultor também. O pode aderir já,
aderir.
Né? Né? Já pode fazer o cadastro dele?
Não, ainda não, porque não abriu o sistema. Nós vamos fazer a vistoria da safra anterior para poder abrir o sistema, para poder despagar no final do ano o boleto, que é o momento da adesão.
Entendi.
Mas o município, o estado, ele faz antes. Então, nós, enquanto município, né, a gente já aderiu e já estamos pagando as parcelas que é de responsabilidade do município.
Certo.
Se o agricultor entender que quer o Garantia Safra, ele vai lá e paga o boleto. Não é obrigado também ele pagar, né? Mas sabendo que só vai receber se for constatada pela coordenação nacional se teve perda de safra. Não é como Bolsa Família que sai todo mês. É igual, eu costumo dar esse exemplo, é igual o consórcio de carro. Você paga,
passa pela ser
mas você só pode usar se tiver um sinistro no seu
carro.
Verdade. Né? Então, a mesma coisa é o Garantia Safra, lógico, devido às proporções que tem essa análise da perda, que não é feita por nós, é pela coordenação nacional, né? Mas enquanto município, a obrigação nossa, o que a orientação do prefeito é, não, a gente adere e vamos ver no final quantos agricultores vão aderir, para já pensar na safra seguinte.
Ok, Edésio, muito obrigada pela sua presença aqui. Pense e analise aí no programa rural para você ficar vindo apresentar aqui, porque é muito pequeno, o tempo é muito curto, né, Ivan? Vamos fazer uma proposta ali para Edésio.
Para jogar bonito.
Na semana, uma vez na semana, de 11 a meio-dia, Edésio, tirar essas dúvidas. Mas muito obrigada pela sua disponibilidade de sempre.
Inclusive, a gente tem muita coisa, as pessoas se prendem só ao Garantia Safra.
Exatamente.
Mas a gente tem dois programas de inseminação.
Tem outras perguntas aqui de outros assuntos, eu já não vou botar hoje para não misturar.
Ontem foi Bolsa Família, hoje Garantia Safra, então a gente está seguindo em bala.
A gente tem programa de mandiocultura, de capacitação, de inseminação artificial.
E apicultura.
Na hora de chegar qualquer novidade, aí nós estamos aqui prontos para pegar informação.
Aqui tem muitas perguntas, inclusive, já de outros assuntos. A gente não vai trazer hoje, aqui justificando aos ouvintes, para não misturar os assuntos, né? Mas a gente vai conversando, né, Cedésio? Muito obrigado.
Não, e assim como foi feito o mês passado, assim que a gente receber a portaria, a gente já encaminha para os meios de comunicação. Cleidinha também recebeu no dia.
Recebi.
Já mandei logo. A gente torce que tenha perda, porque os dados do ano passado indicam que a safra foi menor, né? A gente tem essas informações e agora é ver esse cálculo que a coordenação nacional faz para que a gente possa ter constatado. Se também disser que não teve, a gente vai analisar o relatório, vamos mandar o relatório para vocês e se couber, né, recurso, a gente entra com recurso para poder garantir o direito dos agricultores.
Ok, Edésio, muito obrigada. Bom
obrigado
trabalho.
Vocês, bom trabalho para vocês. Estamos à disposição.
Muito bem, vamos para um rápido intervalo comercial. Já já retornando com mais informações aqui no Jornal da Grande. Não saia daí.
Voltamos já.
Estamos apresentando Jornal da Grande. Oferecimento: sorvetes Que Bombom. Agora com que açaí. Seja você também um revendedor Que Bombom. 38730524. A Ótica Rivelino informa a hora certa.
Meio-dia e 37.
12:37.
O que é bom a gente nunca esquece, que é bom estar sempre em primeiro lugar. Óticas Rivelino, não dá pra comparar.
Óticas Rivelini tem conforto, qualidade, confiabilidade e segurança.
Fago, bem mais que um plano funerário. Nós somos a assistência familiar que te dá inúmeros benefícios em vida. Planos com cobertura nacional, seguro de vida, desconto nas farmácias Pague Menos e Extra Farma e mais de 2.000 conveniados, empréstimo consignado e muito mais. Ligue já 0800-230-0001. A Fago, 35 anos, um legado de tradição e cuidado.
A Fago.
Está sonhando com a reforma ou construção da sua casa? Então acorda que tem promoção imperdível da Casa Neto Construção chegando para você. Promoção Mega Liquida Casa Neto Construções. São diversos itens com até 50% de desconto. Isso mesmo que você escutou. São diversos itens em queima de estoque e com descontos de até 50%. Mega Liquida Casa Neto Construções. Aproveita que é por tempo limitado. Venha até a loja ou entre em contato. 87 9 96 61 77 11 ou 87 38 73 1709, Rua Coronel Antônio Modesto, 17 Centro, Araripina, Pernambuco. Casa Neto Construção, há mais de meio século construindo Araripina e região.
Grande Serra!
Performance, economia, tração e agora a super promoção. Leve 4, pague 3, Goodyear. A super promoção que é de cair o queixo. Isso mesmo, você leva 4 pneus Goodyear e paga só 3. Passe na Casa Neto Pneus. Confira os vários modelos de pneus participantes da promoção e aproveite. Super promoção leve 4 e pague 3 Goodyear. Essa sim é de cair o queixo. Casa Neto e Pneus Goodyear, quilômetros de história. Em Araripina, 3873-1092.
Tá querendo pagar barato na hora de encher o tanque do seu veículo? Eu te dou a solução! O Grupo Rainha é uma rede de postos que se preocupa com o bolso do seu cliente e sempre trabalha com o menor preço da região. Vá agora mesmo conferir! Procure um de nossos postos e venha garantir o preço mais barato com a qualidade dos produtos Shell. Posto Rainha 1, BR-316 em Trindade, sentido Araripina. Posto Rainha 2, BR-232 em Mirandiba, Pernambuco. Grupo Rainha. Movimentando vidas.
Grande Serra.
Vem aí a operação de vendas Fox Vale Mais. É a sua chance única para sair de Fox zero quilômetro. Estaremos de portas abertas para você aproveitar a maior operação de vendas de todo o Brasil. Um dia inteiro com ofertas imperdíveis e condições especiais.
Modelo T-Cross com desconto de até 10%. Pronta entrega. Consultar condições? A Amarok com desconto de até R$64 mil. CNPJ e produtor rural. Polo Track, desconto de R$5 mil em 60 vezes de R$990. Mais entrada, Tiguan All Space com bônus de troca de R$20 mil, mais taxa 0%. Polo Highline com bônus de troca de R$9 mil, mais taxa 0%. Saveiro Robust CD ICS, desconto de 16%. Produtor Rural e CNPJ e mais 2% vindo diretamente da Ararivel. Operação Vendas Vox Vale Mais, aqui na Ararivel, todas as sextas e sábados, com preços exclusivos e com condições de financiamentos que cabem no seu bolso. Estamos aguardando você aqui na Ararivel. Ou ligue 87 991 28 2797 ou 87 3873 3299.
Não perca, vá até uma concessionária e garanta o seu Volkswagen zero quilômetro. Mas o trânsito começa por você.
Volkswagen.
Doutor Vinícius Luz, médico especialista na área de coloproctologia e cirurgia geral. Na área de coloproctologia, realizando tratamento clínico e cirúrgico de doenças do intestino, reto e ânus, tais como hemorroidas, constipação, sangramento anal, doença inflamatória intestinal, câncer coloretal, diverticulite, infecções sexualmente transmissíveis, síndrome do intestino irritável. Realizando tratamentos modernos, proporcionando conforto ao paciente e recuperação mais rápida.
Doutor Vinícius Luz atende na Clínica do Coração de Araripina com agendamentos pelo telefone 87 9160 9409. Doutor Vinícius também está realizando cirurgias no Hospital Santa Maria.
Acesse o novo site da Grande Serra FM, grandeserra.com.br. Fique por dentro de notícias e promoções exclusivas que você só encontra acessando grandeserra.com.br. Mais interatividade para você. só aqui.
Grande Serra FM.
Siga o nosso Instagram e participe de promoções exclusivas. Arroba Grande Serra FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Grande. Oferecimento: Sorvetes Que Bombom. Agora com Que Açaí. Seja você também um revendedor Que Bombom. 38730524.
Muito bem, já estamos de volta com o Jornal da Grande. Agora você confere conosco a hora certa, 12:44. Estaremos procurando as secretarias aqui do município de Araripina para tirar todas as dúvidas, como sempre, aí da população, dos nossos ouvintes, você que interage, você que participa, que quer esclarecimentos. Ficaram aqui muitos áudios, muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes e, olha só, vamos aqui em uma próxima oportunidade, com certeza, esclarecer as dúvidas de cada um de vocês. É importante que você possa mandar sua pergunta cedo para que a gente possa projetar também na nossa programação, analisar a sua pergunta, a sua reclamação, para que a gente possa, assim, propagar através aqui do nosso Jornal da Grande. Olha, vamos falar agora essa informação porque o Brasil passa a adotar esquema de dose única contra o HPV. A vacinação contra o HPV no Brasil, a partir de agora, passa a ser feita em dose única. O anúncio, ele foi feito pela ministra da Saúde, Nísia Trindade. Isso na noite de ontem, dia 1º de abril. Até então, o país utilizava um esquema de duas doses para poder combater a infecção principal causadora do câncer de colo de útero. Abre aspas, uma só vacina vai nos proteger a vida toda contra vários tipos de doença e de câncer causados pelo HPV, como câncer de colo de útero. E não vamos deixar que crianças e jovens corram esse risco quando crescerem, fecha aspas, escreveu a ministra em seu perfil na rede social X, que é o antigo Twitter. Nísia Trindade pediu ainda que estados e municípios façam uma busca ativa por jovens com cerca de até 19 anos que não receberam ainda nenhuma dose da vacina. Segundo ela, no ano passado, 2023, foram aplicadas 5.600.000 doses do imunizante, o maior número desde o ano de 2018 e um aumento de 42% no número de doses aplicadas em relação ao ano de 2022. Abre aspas, agora temos mais vacinas para proteger nossa população contra os riscos causados por esse vírus. Usar apenas uma dose da vacina foi uma decisão baseada em estudos científicos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde, OMS, fecha aspas, destacou a mesma. Quem pode se vacinar, você vai ficar sabendo também, porque a imunização no Brasil atualmente ela é indicada para meninos e meninas de 9 até a faixa etária dos 14 anos. Isso mesmo, para você já ficar aqui atualizado, crianças também vítimas de abuso sexual, entre 15 e até 45 anos, homens e mulheres que não tenham sido imunizados previamente, pessoas que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea e pacientes oncológicos na faixa etária de 9 até os 45 anos. Muito bem, olha só, gente, é para tirar aqui suas dúvidas ainda, falando sobre essa informação, né? O Brasil passando a adotar um esquema de dose única contra o HPV. E a informação importante que a gente traz para você aqui na programação, dentro do Jornal da Grande, segunda edição. A hora certa, agora já são 12:47. Cleide Delmondes voltando para cá, ela estava ali no rango, ela estava almoçando ali, que eu tô sabendo, hein, Cleide? Vamos para um intervalo comercial e já a gente retorna, não saia daí.
Estamos apresentando Jornal da Grande. Oferecimento: Sorvetes Que Bombom. Agora com Que Açaí. Seja você também um revendedor Que Bombom. 38730524.
A Ótica Rivelino informa a hora certa.
12:48.
12:48.
O que é bom a gente nunca esquece, o que é bom tá sempre em primeiro lugar. Óticas Rivelino, não dá pra comprar.
Cosméticas Riveline tem conforto, qualidade, confiabilidade e segurança.
Está sonhando com a reforma ou construção da sua casa? Então acorda que tem promoção imperdível da Casa Neto Construção chegando para você.